Depois que a Mishnah 19 fala quais são as três características dos discípulos de Abraham, as três características dos discípulos de Bilam, e nós ainda não explicamos, não vimos detalhadamente, mas a segunda parte, a Mishnah fala assim: Ma ben talmidav shel Avraham Avinu talmidav shel Bilam Arasha. Qual a diferença entre os discípulos de Abraham Avinu e os discípulos de Bilam, o perverso? Os discípulos de Abraham Avinu comem neste mundo e herdam o mundo vindouro. Conforme está escrito no versículo, outro tema, male, já daqui a pouco vamos ver. Mas, aval tamidav shel Bilam Arasha, os alunos, discípulos de Bilam, o perverso, Yoshim Gehinom, Verdim Veshachat, eles herdam o inferno, eles descem para os poços e os abismos. Conforme está escrito, Sheneemar, Vatai Elohim Toridem Veshachat, Anshei Damim Umimalei, Chetsu Yemehem Aniftach Bach. Até aqui são as palavras da Mishnah. Interessante esse final. Qual a diferença entre os alunos de Abraham e de Bilam? É uma coisa tão óbvia. Qual a diferença? Você acabou de falar. Esses daqui têm características assim, comportamento desse jeito. Esses daqui têm um comportamento totalmente oposto. E de repente a Mishnah pergunta, qual a diferença entre Abraham e Bilam? Qual a diferença entre os discípulos desse e discípulos desse? A Mishnah está querendo despertar a nossa atenção que a recompensa que ambos recebem é extremamente diferente. Tem uma diferença gigantesca entre o que os discípulos de Abraham recebem e o que os discípulos de Bilam recebem. Os discípulos de Abraham recebem recompensa nesse mundo e no mundo vindouro. E os discípulos de Bilam, o perverso, vão para o inferno. O que diz o primeiro sobre Abraham Avinu? Sobre Abraham Avinu, diz aqui a Mishnah, conforme está escrito no versículo, Lehanchil ohava yesh veotzrotehem amale. Que significa? Para dar de herança àqueles que me amam, yesh. O que significa yesh? Yesh é tem, uma existência. Veotzrotehem amale, os seus tesouros, ou, na verdade, otzar, são silos. Otzar é onde você guarda as coisas, se é joia, se é o que for, onde você guarda. Eu vou preencher. A Mishnah aprende disso, que os discípulos de Abraham Avinu comem neste mundo e herdam o mundo vindouro. Ou seja, quando uma pessoa segue o caminho de Abraham, e Abraham é chamado o Havi, Abraham é chamado aquele que me ama, aquele meu amado. Abraham é o Havi. E por conseguinte, quando está escrito aqui na Mishnah, quando a Mishnah traz esse versículo, Le'anchil ohavai yesh, esses amados aqui são aqueles que são discípulos do amado, do Abraham. O que é yesh? Le'anchil ohavai yesh, eu vou dar de herança para eles yesh. O que é yesh? Tem três explicações do que significa a palavra yesh. Yesh pode ser o mundo vindouro. Por quê? Porque o mundo vindouro é eterno. Então ele é yesh. Ele é a verdadeira existência, é o mundo vindouro. Porque ele é eterno. Ou ainda yesh é este mundo. Por quê? Porque yesh é uma existência que você pode apalpar. E esse mundo é algo que você pode apalpar. O mundo vindouro é algo que está totalmente acima da nossa compreensão hoje. Vem a terceira explicação da palavra yesh e une as duas coisas. Yesh significa toda a criação. Esse mundo, o mundo vindouro. Tudo é chamado de yesh. Por quê? Porque tudo foi yesh me'ayin. Expressão usada pela Kabbalah. que Deus criou tudo do não, da não existência. Então, Yesh é toda a criação. Toda a criação engloba tanto esse mundo como o mundo vindouro. Então, Lanhilo Havá Yesh, eu vou dar para eles tudo aquilo que existe, tanto nesse mundo como no mundo vindouro. Tudo vai ser deles. Tudo eles vão receber recompensa. O tempo todo eles vão receber recompensa. E eles... Eu vou preencher tanto esse mundo como o mundo vindouro, eu vou preencher para eles. Uma recompensa completa. Sem falta. Nesse mundo você vai comer as frutas, mas o principal mesmo só vai receber no mundo vindouro. Interessante que a última Mishnah do Tratado de Uktzin, que é um dos. É o último, na verdade, o último tratado de todas as Mishnayot. O último tratado de todas as Mishnayot termina com a Mishnah Amar Rabbi Yoshua ben Levi. Disse Rabbi Yoshua ben Levi: Atid HaKadosh Baruch Hu lehanchil lechol tzadik v'tzadik 310 olamot. No futuro, Deus vai dar para cada tzadik e tzadik 310 mundos. Sheneemar, conforme está escrito, lehanchil lo hava yesh v'otzrotehem amalei. Lá a Mishnah traz o mesmo versículo. Yesh, a palavra yesh, tem o valor numérico de 310. Yuda 10, Shin é 300. 310. No mundo vindouro, Deus vai dar uma recompensa para os tzadikim tão gigantesca que é como se fosse 310 vezes qualquer prazer que poderia se receber nesse mundo. Na realidade, não dá nem para comparar. O mundo vindouro não dá para comparar com esse mundo, então não dá para se dizer que é 310 vezes mais. É uma coisa totalmente diferente. Explica aos comentaristas o que é que a Mishnah quer dizer com 310. Por que, que o Sadiquim recebeu uma recompensa 310 vezes maior? Qual com 310 mundos? Explica aos comentaristas. Tiferet Israel traz em nome do seu pai. Na Torá nós temos 613 mitzvot. Nossos sábios instituíram mais 7 mitzvot. Por exemplo, Halel, Netlat Yadayim, Megillah, etc. Total, 620 mitzvot. Nós temos 613 mais 7, 620 mitzvot. Mas, uma pessoa pode querer cumprir todas as mitzvot. Se Deus não ajudar ele, ele não consegue cumprir. Não está escrito isso no Tehilim, que o Yetzer Hará está lá de prontidão e ele quer matar o tzadik. Sofer Hashala tzadik umvakesh lahamito. Mas Hashem lo yazvenu beyado. Deus não larga o tzadik nas mãos do Yetzer Hará. Ou seja, se Deus não ajuda a pessoa a cumprir as mitzvot, se Deus não nos ajuda na nossa luta, na nossa guerra contra o nosso mau instinto, nós não vamos conseguir nada. Então isso significa que quando nós fazemos uma mitzvah, nós temos um sócio nessa mitzvah. Deus. Deus está nos ajudando a cumprir as mitzvot. Então se é assim, se nós temos 620 mitzvot, e nós temos um sócio, nós temos que dividir 310 e 310. E por isso que a Mishnah diz que a recompensa que o tzadik vai ter é de 310 vezes. Por quê? Porque ele está, na verdade, rachando a recompensa como se fosse um Deus. Ele recebe só metade da recompensa, que é 310 vezes a recompensa que ele vai receber. Isso é a parte de Avraham Avinu. A continuação é o que acontece com os discípulos do Bilam. Diz a Mishnah que os discípulos do Bilam Yorshim Gehinom Tem duas coisas. Assim como os discípulos de Abraham recebem recompensa dupla nesse mundo e no mundo vindouro, os perversos, esses que estão seguindo o caminho do Bilam, vão pagar duas vezes. Por isso, Geinom e Bershachat, duas coisas. Em outras palavras, nesse mundo eles vão ter uma vida Geinom, de inferno. E no mundo vindouro eles vão ter Bershachat, um poço profundo que eles vão ser jogados lá, acabou. Por que que a vida dessas pessoas são discípulas de Bilam, chamada de inferno? Na realidade, essas três características, esses três comportamentos dos discípulos de Bilam, que aqui na Mishnah são chamadas de Ain Ra'ah, mau olho, Ruach Gevurah, um espírito engrandecido, orgulho, Venefesh Rechavai, uma alma larga, ambiciosa, na realidade são paralelos a três itens que já apareceram no quarto capítulo do Pirkei Avot, na Mishnah 21. Onde lá a Mishnah dizia que Hakin'ah, Hata'avah e Hakavod, a inveja, o desejo e a honra, arrebatam o homem do mundo. São os mesmos três itens. E nós vimos lá que o que significa que arrebata o homem do mundo? Desse mundo. Uma pessoa que tem essas três condutas, isso estraga a vida da pessoa. A pessoa nesse mundo não vive tranquilo. Acaba com a vida da pessoa nesse mundo. Eles não têm um sabor gostoso na vida. Estão sempre sofrendo que o outro tem isso, eu não tenho. Aí não estão me dando honra suficiente. Como seria bom se eu tivesse aquilo? São pessoas amarguradas por dentro e essa amargura acaba com eles. Eles não vivem direito. Eles não aproveitam, eles não desfrutam direito. Pode ser que para a fachada parece que sim, mas lá dentro está tudo comendo. Isso nós aprendemos do versículo que a Mishnah trouxe do Teilim do Salmo 55, Vata Elohim, que você, Deus, vai fazê-los descer para o abismo. Quem? Anshei Damim Umirma. Pessoas do sangue e da esperteza. Esperteza no sentido, de fato, não positivo. Quer dizer, são pessoas que derramam o sangue dos outros em troca de dinheiro. Damim pode ser as duas coisas. Damim é dinheiro e damim é sangue, plural. Pessoas que são enganadoras e trapaceiras como o Bilam, que estão prontas a acabar com uma nação inteira por não ter feito nada, totalmente inocentes, eles recebem isso, mas recebem mais. Termina lá o versículo do Teilim que trouxe aqui a Mishnah, Lo yechetzu yemeihem, eles não vão passar da metade dos seus dias. Tratado de Sanhedrin, o Talmud conta que veio aquele min, veio aquele herege para o Rabi Hanina. Falou para ele, por algum acaso, você sabe me dizer com quantos anos o Bilam foi morto? Está escrito no Chumash Bamidbar, no final do Chumash nós estamos lendo. Bilam ben Beor hargu becharev. O Bilam, filho do Beor, eles mataram com espada. Uma guerra. Teve uma guerra. Foi o momento que Bilam estava indo para receber o seu salário, para pedir pelo menos o seu salário do Balak, pela ideia que ele deu, que era para eles prostituírem os judeus e causarem dessa forma um desequilíbrio espiritual no povo, o que causou uma destruição e uma peste. Ele foi lá receber a recompensa. Eu dei uma ideia. Morreram 24 mil judeus. Que beleza. Olha só, eu tenho que receber minha recompensa. No caminho, ele pegou essa guerra. Guerra de Midian e Israel. E acabou sendo morto nessa guerra. Pelo Pinchas ben Elazar ben Aharon HaKohen. Pergunta agora aquele Min pro Rabbi Hanina. Me diga quantos anos tinha o Bilam, quando ele foi morto. Diz Rabbi Hanina, Michtav Loktiv. No Torá não está escrito qual era a idade do Bilam quando ele foi morto. Não conheço a biografia do cara. Não sei. Mas, segundo os versículos da nossa Torá, eu sei te dizer a resposta. Está escrito no Teilim, pessoas de sangue e de esperteza não vão passar a metade dos seus dias. E esse é quem? O Bilam, que veio com uma ideia cruel para o Balak, para fazer os judeus pecarem e causar dessa forma uma peste no povo de Israel, onde morreram 24 mil pessoas. Pessoas como essa não passam da metade da vida. Quanto que é a média de anos de vida? Então no Teilim, vamos ver no Teilim também. O Teilim, Salmos diz, diz os Salmos que os dias da vida, em média, são 70. E por conseguinte, se está escrito que o pessoas assim malvadas não passam da metade da vida. Não passam dos 35. Diz o Rabi Hanina para aquele Min. Então isso significa que o Bilam morreu com 33 ou 34 anos. Respondeu aquele Min para o Rabi Hanina. Shapir Kamart. Você falou muito bem. Você respondeu certo. Eu queria testar e ver se... Qual o seu conhecimento? Você conhece as coisas. Ledidi Hazilipin Kasei de Bilam. Eu vi uma vez o diário do Bilam. Vavaktir Bei, lá estava escrito Bartlatin Utlat Shenim Bilam Hagira. Tinha 33 anos. O Bilam, o manco, ele foi espremido lá pelo asno terno. Kadkatil Yatei Pinchas Lista. Quando o Pinchas, o general, matou ele. Então eu vi isso escrito claro. E por conseguinte, você tem razão. Lo yechetsu yemehem, ele não passou da metade da vida, conforme o Tehilim já disse.